amigo do campo, ainda passei novidade. Prosa Rural, o programa que vai ajudar o trabalho do campo ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Olá, ouvinte! Aqui estamos com mais uma edição do Prosa Rural para você, que vive no campo ou na floresta e está sempre ligado nas soluções da pesquisa da Embrapa.
E a nossa prosa de hoje é sobre a raiz mais cultivada de norte a sul do Brasil.
Sim, a raiz que mais marca presença em nossas receitas culinárias. Isso sem falar que ela rende muitos produtos industrializados também.
Bem, nós temos certeza de que você já sabe do que estamos falando, hein, ouvinte? Mas não custa enumerar algumas das muitas possibilidades dessa raiz. Vamos lá então, Laura.
Claro! Só para começar, posso dizer que lá em casa não falta farinha, jamais. Bolo, todo final de semana. Beiju, no café da manhã ou no lanche da tarde. E de vez em quando, um tacacá e um pato no tucupi. Quer mais? Olha que tem!
Não, já basta, Laura. Eu fiquei com fome só de ouvir. E depois dessa, ninguém duvida que estamos falando da mandioca.
Sim, mas com essas gostosuras todas enchendo a nossa boca d'água, acabamos não dizendo que hoje vamos dar dicas sobre como aumentar a produtividade do cultivo da mandioca. E isso inclui, é lógico, a mandioca e a macaxeira, ouvinte.
Olha, são técnicas simples e alguns cuidados para o agricultor familiar ter condições de produzir mais na mesma área e o melhor, com pouco investimento.
Então, ouvidos atentos, pois já vamos chamar o pesquisador Miguel Dias, da Embrapa Amazônia Ocidental. É ele quem traz essas boas novas para você.
E para conversar com ele, a jornalista Cília Souza já está a postos. Acompanhe.
Um dedo de prosa.
Como os agricultores podem aumentar a produtividade no cultivo da mandioca e principalmente com baixo custo?
É o seguinte... Uma boa escolha da área para você preparar é o ideal. Por exemplo, uma capoeira bem formada, não queima, mas separa as hastes maiores, você pode fazer alguma coisa com ela. E depois, quando secar, você pode plantar no meio dessa área escolhida aí. Outra são as qualidades das manivas. Muito interessante quando você vai fazer um novo plantio, saber selecionar a maniva semente. Escolher com aquelas que não apresentam nenhum problema na sua haste, nem doença e nem pragas. Outra coisa, você, antes de preparar essas manivas, dá um corte na maniva para ver se o leite sai com intensidade, se sai forte. Se isso acontecer, essa haste é de boa qualidade. Também ela tem que ter uma grossura, uma espessura maior que aquelas comuns que vocês geralmente tiram, que são finas. Então ela tem que ser mais grossinha, com grande vigor, que é o leite em grande quantidade. Uma outra coisa é controlar melhor a erva daninha. Toda vez que vocês plantarem, não esquecer de realizar a capina para que o mato não concorra com a mandioca. A mandioca não gosta de sombreamento. Com isso, vai diminuir a produção. E tem mais outra coisa, o espaçamento. Nós aqui plantamos um por um e o tamanho da maniva semente é de 20 centímetros, um palmo aproximadamente, que dá uns 20 centímetros, tendo de 5 a 8 brotos nesta maniva semente, que é um palmo, que é o tamanho da maniva semente de plantio. E... uma outra coisa que eu posso dizer para vocês é a escolha dos materiais que vocês vão plantar, as cultivares, as variedades que vocês vão escolher. Procuram variedades mais produtivas. Eu vejo, muitas das vezes, vocês estão trabalhando com material é bastante produtivo, mas tem muita água. Esse não é interessante. Escolham um daqueles materiais que vocês veem que aquele material é enxuto. Produz bastante, mas é um material enxuto, contém bastante amido. É o amido que vai pesar quando vocês estão fazendo a farinha. Então, se vocês tiverem cuidado de fazerem isso que eu acabei de citar, vocês com certeza vão melhorar a produção de vocês sem o uso de insumos, sem o uso de adubação.
coisa boa, hein, ouvinte? Orientações super simples que estão ao alcance de todos e fazem toda a diferença.
Continue ligado, então, porque ainda tem muito mais.
É importante o controle do mato na entrelinha do cultivo da mandioca, né? Isso pode ser feito de quanto em quanto tempo? Qual é a orientação?
O interessante é que, quando vocês prepararem a área, plantar de imediato a maniva semente, porque ela custa germinar, vai germinar de 10 a 14 dias. Então, ela vai demorar muito a germinar, aí a erva daninha ela tem uma capacidade de crescer rápido. Então, ela vai dominar no solo em restrição ao crescimento da mandioca. O que, que nós temos feito aqui é 3 capinas durante o ciclo da cultura, para poder você ter uma boa produtividade.
Essas 3 capinas, uma é no começo e depois, quanto tempo depois a seguinte e a outra?
Geralmente a gente faz uma primeira capina ali em torno de 60 a 90 dias. É quando a mandioca ela já está crescidinha, começando a ter o seu formato ideal no campo, cobrindo melhor a área de plantio, consequentemente não deixando a erva daninha crescer. Os outros, vocês fiquem de olho, observando, que quando vocês acharem que ela já está concorrendo com a mandioca, já é a época de vocês realizarem a segunda capina, e a terceira capina é antes da colheita, para que vocês possam realizar uma colheita sem muitos problemas.
Esse controle do mato com essas 3 capinas funciona que é uma beleza, ouvinte.
O negócio, então, é começar a fazer as capinas, viu?
E continuar.
Como faz a dona Raimunda Maria de Oliveira, do assentamento Tarumã Mirim, em Manaus.
Ouça, então, o que ela tem para contar.
Fala, produtor.
O que eu faço é manter a roça limpa, plantar ela no tempo certo, quando ela tá mais ou menos com 60 centímetros de altura da primeira capina, né? Aí puxo a terra pro tronco. Quando ela tá numa parte assim já com 6 meses, eu dou a segunda capina e a terceira já próximo de ela madurar, com 9 meses, 10 meses.
Isso já tem mostrado resultado?
Pra mim dá, porque eu tô aqui desde 2005 e sobrevivo disso aí.
Cultiva mandioca pra farinha ou é macaxeira?
Mandioca mesmo, faço farinha, tiro goma, tiro tucupi, faço beiju. Eu vivo da roça, graças a Deus. Já tenho banca pra vender goma, tucupi, farinha, entendeu?
E qual é a produção, mais ou menos, que a senhora tira?
Aí varia, né? Porque eu faço em uma tarefa, eu faço em média de 28 sacos.
E a senhora guarda as suas manivas, conserva para o plantio para o próximo ano?
Planto todo ano, eu não perco a semente dela e dou para as pessoas que querem.
E por falar em guardar manivas, o técnico Jean Matos do IDAM, que é o Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Amazonas, tem um recado importante para o produtor. Acompanhe.
Em relação aos produtores que têm dificuldade, perdem a maniva, qual a recomendação para eles conservarem os melhores materiais, para não perder aquele material que é produtivo?
Tem que saber armazenar na sua propriedade. Tem produtores que pegam as manivas, selecionam as manivas, vai debaixo de uma árvore ou então numa sombra, debaixo de uma árvore, você finca as manivas debaixo da árvore, você cobre e você pode armazenar de um ano para o outro essas manivas, né?
O ideal, então, é que o produtor adote mesmo essa prática de armazenamento, não é?
É essencial para que faça isso, principalmente nos períodos de cheias mais constantes, né? Que as pessoas perdem, né, as manivas. Então, o ideal realmente é você pegar fazer a seleção de todas as manivas produtivas dentro da sua propriedade com esse armazenamento para o próximo ano.
Bem, não resta dúvida, pois como acabamos de ouvir, isso é essencial.
É, e eu tenho aqui um ligeiro pressentimento de que você já está ansioso para saber quais são as melhores variedades de mandioca para o cultivo na Amazônia, hein, ouvinte?
É, a Laura acertou na mosca. Nesse caso, vamos chamar de volta o pesquisador Miguel Dias, que tem boas dicas para você.
Pitacos da Hora.
Nós temos para a área de várzea, a olhudinha de polpa amarela. nós temos a manjoana de polpa creme, e para a terra firme nós temos a BRS Purus de polpa creme e uma macaxeira de nome Aipim Manteiga, que é considerada uma ótima macaxeira de entre casca roxa e que não contém fibra. Só digo a vocês, macaxeira vocês plantam, começam a colher do sexto mês após o plantio até o décimo mês. Passando disto, isso para solo, aquele solo amarelo que a gente chama de latossolo amarelo. Passando disto, quando vocês forem arrancar e cozinhar, ela não amolece. Então é bom colher dentro desse intervalo. Se o plantio for naquele tipo de solo de terra preta, do sexto mês após plantio até o oitavo. Isso porque o solo de terra preta esquenta muito. Consequentemente, quando vocês arrancarem, além desse período que eu estou dizendo, de 8 meses após plantio, a macaxeira vai demorar a cozinhar. Talvez nem cozinhe.
E com essa ouvinte, nós gostaríamos de reforçar mais uma vez como procedimentos tão simples fazem toda a diferença. Ao mesmo tempo em que agradecemos a presença de todos os nossos convidados de hoje.
Com certeza somos muito gratos. E lembramos que esse último exemplo de estudo, ou seja, a colheita na época certa, tem tudo a ver com o ponto de cozimento da macaxeira.
Isso, Laura. Se o produtor colheu uma boa variedade na época certa, o ponto de cozimento na panela está garantido. Caso contrário, é aquela dureza só.
Credo, nem gosto de pensar. E com certeza o nosso ouvinte também não.
O negócio então é buscar a Embrapa para saber quais são as melhores variedades para o seu estado e seguir essas simples recomendações.
E se você tiver alguma dúvida, não faça cerimônia. Ligue para a Embrapa Amazônia Ocidental, que teremos o maior prazer em atendê-lo.
O DDD é 92 e o telefone é 3303-7836.
Não conseguiu anotar? Então vou repetir. DDD 92, telefone 3303-7836.
Mas se você preferir, amigo ouvinte, pode ligar para a equipe do Prosa Rural de um telefone fixo ou orelhão. A ligação é gratuita.
0800-646-1160.
E fique agora com o Serviço Florestal Brasileiro, que tem sempre um recado importante para você.
Minuto do Serviço Florestal Brasileiro.
Você já parou para pensar que usar madeira pode ser mais sustentável do que usar materiais como aço e concreto? Sim, é verdade. A madeira é um produto natural e renovável, quando extraída de forma responsável e de acordo com as leis ambientais, é um excelente material para ser usado na construção de casas, prédios e pontes, por exemplo. O uso da madeira diminui os custos das obras e também é bom para o meio ambiente. A madeira armazena dióxido de carbono e ajuda no controle das mudanças climáticas, além de ser um material resistente e reutilizável. Mas lembre-se, ao comprar madeira, busque sempre saber de onde ela veio e ter a certeza de que ela foi produzida de forma legal e sustentável.
E antes de encerrar o programa de hoje, temos um recado para você, amigo agricultor.
É que a Embrapa está com um novo canal de comunicação direta através da internet.
Isso mesmo, trata-se da rádio virtual Embrapa Prosa Web.
Nela, você pode ouvir os programas Prosa Rural que foram produzidos em anos anteriores.
Que legal, hein, Laura? Olha, minha gente, o programa Prosa Rural começou a ser produzido no ano de 2004. Portanto, temos mais de 2.200 programas sobre diversos assuntos do seu interesse em nosso acervo.
Bacana, Valmir. E para ouvir a Rádio Embrapa Prosa Web, basta acessar o endereço www.embrapa.br/prosa-web.
É, mas vale lembrar também que os programas inéditos produzidos este ano, você continua ouvindo aqui nesta emissora, hein? E nós ficamos por aqui.
Obrigada pela audiência e até o próximo programa, ouvinte.
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
O Prosa Rural é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Roteiro Cília Souza, edição Mônica Silveira, locução Laura Muradi e Valmir Nascimento. Técnica Tony Ribeiro, conteúdo Embrapa Amazônia Ocidental.